Do jeito que você está, põe a sua mão no seu coração e fala para o Espírito Santo de Deus abrir os olhos do seu coração para que você tenha revelação da palavra. Eu quero partilhar com vocês hoje algo que Deus tem queimado tanto no meu coração e eu sei que vai queimar no seu também. Amém? Ai, Paizinho, muito obrigada, Pai, por estarmos na Tua casa, o melhor lugar de se estar. Senhor, estar diante da Tua palavra também é maravilhoso, porque todas as vezes que nós estamos diante da Tua palavra, o Senhor fala conosco. E nesta manhã não vai ser diferente. Espírito Santo de Deus, abre os olhos do nosso coração, para que nós possamos ter revelação da palavra nos nossos corações. E sejamos transformados pela Tua palavra, de dentro para fora. Deus, no nome de Jesus, leva cativo as nossas mentes. Senhor amado, que nada nem ninguém venha roubar aquilo que Tu tens para nós nesta manhã. A porção da Tua palavra. Que saiamos daqui saciados, Senhor, cheios de paz e de alegria nos nossos corações. Porque esse é o resultado, quando nós nos alimentamos da Tua palavra. Amém. Amém, queridos? Então, o nosso tema hoje é: a oração é a prioridade do Filho de Deus. Muito óbvio esse tema, né? Mas nós erramos nas coisas simples e no óbvio. A oração é a prioridade do Filho de Deus. A oração tem que ser a prioridade na minha vida e na sua vida. Você é filho de Deus? Se você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebeu o poder e se tornou um filho, uma filha de Deus. E tem um exemplo maravilhoso na palavra de Deus, de alguém que entendeu isso desde o princípio, que foi o nosso Senhor Jesus. Ele é um exemplo maior para nós. E eu queria que você abrisse comigo Marcos, capítulo 1, versículo 35. Olha só o que está escrito lá. Marcos 1, 35 está escrito assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali, o que Jesus fazia ali? Orava. Está falando de Jesus. Alta madrugada, saía para um lugar deserto para orar. Por que de madrugada? Porque era o único horário que o povo dava sossego para ele. As pessoas ficavam atrás de Jesus o tempo todo. Os discípulos eram os primeiros, não largava, estava ali. Né? As pessoas atrás pedindo oração, pedindo ajuda. Você já leu os evangelhos? Está sempre multidão apertando Jesus, o povo pegando a roupa dele para ser curado. Pai desesperado, pedindo. Não era só o povo de Israel, não. Era, muitas pessoas vinham atrás dele. Então, de madrugada, o povo dormia. Aí Jesus esperava, eu fico até imaginando a cena, né? Aí Jesus olhava assim, Pedro sossegou, está dormindo, tá, então agora. E ele ia orar, ele ia falar com o pai. É assim, quem tem filho aqui, ora de madrugada. Sabe o que a gente que é mãe tem filho hora de madrugada? Que é o horário que eles não ficam chamando. Mãe! Mãe! Não é? Ou é o marido que não caixa nada, tem que se dar tudo na mão, né? Mas de madrugada, é difícil, irmãos, mas quando você se disciplina e aquilo se torna um hábito, gente, tem algum mistério de orar de madrugada. Gente, orar de madrugada parece que o céu está aberto. Não sei se é porque está um sossego, ninguém te atrapalha, ou é você que está sensível, ou é Deus que te honrando, porque ele sabe que é difícil levantar para orar de madrugada, mas, gente, parece que o céu está aberto ali. Se você não tem ouvido a voz de Deus, ora de madrugada para você ver, não tem como. Põe uma música para você não dormir também, né? Ali nos fones para não acordar os outros. Mas é incrível, gente. Quem já teve essa experiência? Que orar de madrugada é diferente. Nossa, só vocês. O resto nunca teve. Gente, hora de madrugada é muito bom. Tipo 5 da manhã até 6 da manhã. Mas é diferente. É ou não é? Por isso que o diabo não quer que você ore de madrugada. Por isso que ele faz tudo. Às vezes, para ir numa viagem, você acorda de madrugada. Todo faceiro. Mas para orar, não quer. Por que que ele não te atrapalha quando você vai viajar? Para ele isso não é ameaça. Mas quando você se disciplina e acorda de madrugada para orar, aí você é uma ameaça para o inferno. Faça a experiência. Acorda amanhã, 5 da manhã, para você orar, para você ver. Ou na terça, né? Que se meia nós temos live de oração, eu e o pastor Sidson. Acorda terça, por exemplo, 5 da manhã ou 5 e meia. Aí você ora até 6 e meia, depois entra na nossa live. Você vai ver, você vai falar, meu Deus, é mesmo. Pode até escrever lá, pastora, que mistério é esse, orar de madrugada? É por isso que Jesus fazia, não é à toa. E é interessante a gente ver que os discípulos, quando eles acordavam e olhavam assim, cadê Jesus? Foi arrebatado? Deu topo o céu? Não, eles sabiam o que Jesus estava a fazer. O que Jesus estava a fazer? A orar. Tem episódios na Bíblia que a gente vê isso. Eles indo atrás de Jesus. Jesus está lá, né? Céu na terra. E eles, Jesus, Jesus, já tem gente aí. Vambora, Jesus. Tem mais gente para orar hoje. Né? E é interessante isso. E outra coisa que nós vemos na palavra, irmãos, é que todas as vezes que o Senhor Jesus tinha um desafio diante dele, algo importante para fazer, ele gastava muito tempo em oração. Não só em oração, oração e jejum. Porque há ocasiões, irmãos, que nós temos que orar muito. Mas não é só orar, é jejuar também. Dependendo do que é. Há situações que o seu tempo, né, cada um tem um tempo devocional aqui, eu não sei o tempo que você tira para orar. Mas, dependendo do que é, você sente mesmo Deus te levando a orar mais tempo. Eu me lembro que é muito interessante essa coisa da oração. Eu fui muito bem ensinada com relação à oração. E hoje de manhã eu estava louvando a Deus e agradecendo pelas pessoas que cuidaram de mim, né? Quando eu me converti, eu lembro que a rapariga que começou a cuidar de mim, ela orava muito, eu chorava muito. Eu não sabia orar, gente. Eu não sabia orar. Eu sabia fazer vãs repetições. E eu conhecia a oração do Pai Nosso. Mas não tinha entendimento. Eu falava aquilo, mas não entendia. Depois que eu me converti, os olhos se abriram, eu fui entender. Hoje eu oro aquela oração, até tremo. Poderosa. Mas na época eu falava, pronto. Era o que eu sabia. E ela me ensinou a orar. E ela me ensinou a escrever o que eu deveria colocar na presença de Deus. Eu era jovenzinha, tinha 17 anos. E ela me ensinou a orar. Né, coisas do meu futuro e tal, tal. E uma das coisas que ela me pediu, me ensinou a orar, e eu escrevi na minha folhinha. Podia ter guardado para mostrar para meus netos, mas essas coisas tem que mostrar, gente. Né? Não guardei, mas é lindo isso, porque eu lembro que eu escrevi, ela falou, olha, você tem que pedir para Deus o marido. Eu falei, ah, é? Pedir marido para Deus? Gente, isso para mim tudo era um linguajar. Você entende? Você já passou por isso? Está passando? Você fala, gente, esse povo, até para... E você pode falar o jeito que você quer. Eu, ah, é? Pode. E Deus responde, gente, é muito gostoso essa fase, é muito bom. Né? E eu lembro que eu fazia a listinha ali, punha uma música para o meu quarto, orava e tal. E aí passava muito rápido, 5 minutos eu tinha falado tudo. Eu falo, nossa, mas o povo lá, aqueles jovens da igreja oram 1 hora, como que esse povo consegue orar 1 hora? Você já se perguntou, como que esse povo ora 1 hora? No início, para nós, é confuso. Eu lembro que eu fui aumentando meu tempo. Aí um dia eu orei 30 minutos. Mas o pessoal orava 1 hora. Eu falava, não, gente, eu tenho que orar 1 hora, igual eles oram. Aí um dia eu cheguei num dos líderes dos jovens e falei assim, olha, eu queria orar 1 hora. Vocês oram 1 hora? Por que eu não consigo orar 30 minutos? Eu lembro de, eu oro por tudo. E olho no relógio, 30 minutos. Aí ele, ó a dica que ele me deu. Foi muito engraçado. Ele falou assim, ora tudo de novo, que aí vai dar 1 hora. Aí eu, gente, é muito bom o novo convertido, né? A gente tem um coração de criança, é muito bom. A gente tem, por isso que Jesus fala que a gente não pode perder esse coração. Aí eu fui e fiz isso. Irmãos, eu orei 1 hora. Depois daquele dia, todas as vezes que eu ia orar, era 1 hora para mais de 1 hora. Foi maravilhoso. E Deus começou a falar comigo. Tudo que Deus falou no meu tempo, no quarto, em secreto com Ele, tudo que ele falou que ele ia fazer, ele fez. Tudo. Tudo. E essa semana eu estava a orar, a chorar na presença de Deus. Orando pela igreja, pelo futuro da família MCI. E Deus falou, Kênia, não se preocupe. Eu edifico a minha igreja. Você só colabora comigo. Eu edifico. Não olhe para as coisas que o diabo tenta te distrair os seus olhos. Eu edifico a minha igreja. Isso trouxe uma paz no meu coração. Amém? Então, como eu disse, né, todas as vezes que Jesus estava diante de uma decisão importante, ele orou. Abra comigo em Mateus capítulo 4, vamos ler o versículo 1 e 2. Aqui nós vemos o início do ministério de Jesus. Ele foi batizado nas águas, foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo o levou para o deserto. E ali ele orou e jejuou, porque aquela ocasião era extremamente decisiva na vida de Jesus, importante. Ele ficou orando e jejuando. Vamos ler? Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha só a preparação espiritual que Jesus teve. Ele orou quantos dias? 40 dias. Mas não foi só oração? Foi oração regada de jejum. Só depois ele foi tentado. E ele venceu? Sim. Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da palavra de Deus. E o diabo atacava e ele atacava com a palavra, que é a espada. Amém? E aí ele começou o ministério dele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você tem um grande desafio pela frente, o que é que você faz? Não responda. Mas sabe o que eu e você deveríamos fazer? Orar. E dependendo do desafio, orar muitos dias e oração seguida de jejum. Deus me fez lembrar de uma coisa. Quando nós chegamos em Portugal, agora em março vai fazer 29 anos, com uma equipa missionária. O líder da nossa equipa, no Brasil a gente tinha muito hábito de orar e jejuar muito. Lá no Brasil nós fazíamos uma coisa que eu ainda quero que o Lucas faça aqui com os jovens. Era de doido. Eu nem contava para o meu pai, porque ele não era da igreja, senão ele ia deixar. A gente ia sexta-feira à noite para um acampamento ou uma escola. Ficava em jejum até domingo à tarde. A gente, à noite, só tomava um chazinho. E aqueles que eram mais fraquinhos de estômago, uma bolachinha Maria. Gente, era o fogo cair ali. Eu já falei isso para o Lucas. Lucas, faz isso um dia que você vai ver, meu filho. E meu pai achando que eu estava no retiro normal. Eu estava sem comer, irmãos. Mas era maravilhoso. Era o céu na terra. Nós temos que voltar a ter esses hábitos. Amém? Isso é maravilhoso. Jesus fazia isso. Isso tem que ser algo normal na nossa vida. Não é? Então, assim, Jesus é o nosso exemplo maior. Sabe? Vai ter ocasiões na sua vida que você é que tem que ouvir a voz de Deus. As pessoas são preguiçosas espiritualmente, desculpa falar. Nossa geração é uma geração preguiçosa, porque a nossa geração tem tudo assim, ó, não é? Você está com fome, você pega o telemóvel, alguém traz a sua comidinha quentinha na sua porta. Só que isso acaba afetando as outras áreas da nossa vida. Só que há coisas, irmãos, que levam tempo, que você precisa perseverar em oração. Não é querer que os outros façam por você. Ah, ore por mim. Eu posso até orar por você. Mas Deus não quer falar comigo. Ele quer falar com você. Porque a questão é sua, não é minha. Entende o que eu estou falando? Um dia uma pastora, há um tempo atrás, uma pastora que esteve aqui conosco, conversando, os filhos dela já são casados, só tem um que não casou ainda. E ela falou, Kênia, você ora pelas esposas dos seus filhos? Eu falei, sim. Ora mais. Eu falei, ixi, amém. Toma até oração. Né? Então, assim, eu sei que vocês que amam meus filhos oram para eles casarem bem. Sim? Espero que sim, né? Mas eles são meus filhos. Eu é que preciso orar, jejuar. Amém? Estão me entendendo? Porque eu sei que Deus quer falar comigo, com relação aos meus filhos, com relação à minha vida. Amém? E outra ocasião que a gente vê que Jesus orou também. Não orou 40 dias, mas orou uma noite inteira. Né? Quando a gente fala, ó, ficar para já, irmãos, ficar sem comer. 40 dias é só para os fortes. E tem que ser tipo Luciano Subirá, seguido por médico e tudo. Não vai fazer isso, senão você morre. Teve um senhor em África que tentou fazer isso e ele morreu. Para já não tinha estrutura e tudo. É diferente. Mas, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falei isso para uma nutricionista esses dias, foi tão engraçado. Ela falou, eu falei para ela, olha, eu vou ter que fazer um jejum e tal. Ela falou assim, jejum? Ai, adorei. Pode jejuar à vontade, Kênia. Ela não é da igreja, gente. Ela falou, pode jejuar. Porque vocês têm um reservatório, pode ficar e tal. E ela falou assim, ótimo, que bom que você vai jejuar. Eu falei, é 21 dias, eu vou tirar uma refeição, ou vou fazer só uma por dia. Ela falou, pode fazer, não tem problema nenhum. Entende? E quando a gente fala, vamos fazer jejum, tira o almoço. Ah, almoço! Eu vou cair para o lado. Se você estiver bem de saúde, você não vai cair para o lado. Mas no horário que você ir almoçar, você vai para a presença do Senhor. E Deus vai falar com você, vai ser poderoso. Amém? O diabo sabe disso, porque isso que há tanta resistência das pessoas terem esses hábitos. Mas, como eu disse, né, Jesus, todas as vezes que ele tinha decisões importantes, ele orava. E houve uma ocasião muito importante no início do ministério dele, que ele tinha que fazer algo, ele tinha que escolher os discípulos dele. Engraçado, né, que quando a gente lê na Bíblia, Jesus escolhendo os discípulos, vem cá, Mateus, vem Pedro, João, Tiago. Parecia caralcalhas, né? Jesus olhava, gostei da cara do Pedro. Pedro, vem. Mateus, vem. Parece que é assim, não é? Não, só eu pensava que era assim. Por favor, fala que você pensava que era assim quando você leu. É, todo mundo pensa. Jesus olhou, gostei da cara daquele. Aquele ali, aquele ali. Não, gente, ele orou a noite inteira. Ele orou a noite inteira. E quem mostrou para ele? Onde ele ouviu, como que ele entendeu que quem ele tinha que chamar justamente aquelas pessoas? Foi naquela uma noite de oração. O Pai disse para ele, o Pai o orientou, o Espírito Santo mostrou para ele quem eram as pessoas. Mas ele orou antes. Amém? Vamos ler, para vocês acharem que não sou eu que estou inventando. Lucas 6:12, olha o que diz Lucas 6:12. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando ele sai dali, o Espírito Santo orienta ele, ele já sabia as pessoas que ele tinha que chamar. Amém? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se o Filho de Deus precisava de uma noite de oração para conhecer a mente do Pai, quanto mais será necessário para nós, em oração, conhecermos a vontade do Pai? Acho que nós precisamos de várias noites, né? Ou às vezes só uma noite. Está vendo como o quanto a oração é algo importante na nossa vida? Você vai conhecer o coração do Pai. Ele vai mostrar a vontade dele para a sua vida. Ele vai falar com você. Ele vai te orientar. Ele vai se revelar a você. Muitas vezes você ouve aqui na igreja gente falando, ah, Deus é Jeová Jirei, o Deus que provê. É muito bonito. Ah, Deus é Jeová Rafa, o Deus que cura. É muito bonito. Deus é o nosso tesouro. Muito bonito. Deus é o nosso Pai. Maravilhoso. Mas quando no seu tempo de oração, no seu quarto, no seu escritório, no seu carro, na casa de banho do seu trabalho, aquele lugar onde você tira para buscar o Senhor, um lugar sossegado, Deus se revela a você, Deus fala com você, eu sou o Deus provedor, eu vou prover o que você precisa. Ou então Deus fala, eu sou o seu Pai, eu cuido de você. Eu sou o Deus que cura, eu vou te curar. Ah, irmão, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? E Deus quer fazer isso conosco. Mas para isso, você precisa buscá-lo em oração. Então, se o Filho de Deus, Jesus, fazer isso, quanto mais eu e você. Amém? E a palavra fala que Jesus é o primogênito, é o primeiro entre muitos irmãos. Quem são os irmãos de Jesus? Eu e você. Jesus orou. No Evangelho de João, a gente vê ele orando, falando, Pai, que eles possam ser um, como eu sou um com o Senhor. Não só esses, mas aqueles que ainda vão te conhecer. Jesus estava orando por mim e por você. Mas nós só vamos entender que nós somos um com o Pai se nós tivermos comunhão com o Pai através da oração. Por isso que é tão resistido a questão da oração. Se a gente marca um churrasco aqui na igreja, até briga para vir. Mas se marca uma reunião de oração, graças a Deus, esquecendo, o povo está mais animado, né? De jejum. Mas porque há uma resistência no mundo espiritual. Porque o diabo sabe que um crente que ora é uma ameaça para ele. Amém? E é interessante, né, que a gente vê aqui que Jesus, ele tinha necessidade de ter um lugar bem quieto para que ele pudesse ouvir claramente a voz do Pai. Se Jesus precisava disso, quanto mais nós. Então, eu quero pedir uma coisa para vocês nesta manhã. Procura um horário bem quieto, um lugar bem quieto. Sabe o que eu fazia? Ai, adolescente é ótimo. Me ensinaram isso na igreja. Gente, eu fui uma adolescente, eu me portei muito bem. Eu era muito fofinha. Não dei trabalho para meus líderes. Sério, pode falar com eles. Hoje são todos pastores. Eles falaram, a minha discipuladora falou assim, porque o povo lá em casa não era crente. Eu entrava para o quarto para orar, minha mãe, já arrumou o guarda-roupa? Coisa de mãe, né? Mas é que, meu pai, meu irmão, então, meu irmão era uma bênção na minha vida. E eu fugi, mas esse povo não respeita, mas eles não eram cristãos. Aí minha discipuladora me ensinou assim, Kênia, escreve numa folha. Por favor, coisa de adolescente, não incomode, estou orando. Aí eu pregava na porta, funciona, viu, gente? Ou, mães, façam isso com seus filhos. Filho não tem desconfiômetro, né? Você está lá no céu, menino, mãe, posso pegar Coca-Cola? Faça isso. Faz um cartaz bonitinho, fofinho, fala, estou na presença do Pai, querido filho, não me perturbe. As pessoas respeitam. Tem uma grande mulher de Deus que ela tinha uma renca de filhos, eu não lembro a mãe de quem que era, se era do John Wesley, quem era, uma mãe de um avivalista, disse que ela pegava o avental e jogava na cara, sentada. Quando ela jogava o avental na cara, sentada, a meninada, porque eles sabiam que era a hora que a mãe estava buscando o Senhor. Eu achei hoje isso, hoje as mães nem usam avental, né? Mas assim, gente, arrume um lugar, sabe? E fala, olha, agora, por isso que de madrugada é bom. Ninguém vai te julgar às 5 da manhã. Né? Quem pode orar esse horário, a gente ora. Quem pode orar depois, pode dormir mais um cadinho, ora. Né? Eu sei que nem todo mundo pode fazer isso. Mas escolhe um tempo, começa com 10 minutinhos. 10 minutos. Eu não vou perguntar quanto tempo você gasta no telemóvel, né? Que é até vergonha, né? Essa coisa, quando o telemóvel mostra assim, eu falo, Jesus, misericórdia, Senhor. Né? A gente tem que acordar. Mas, assim, 10 minutinhos, depois 20, 30, quando você perceber, passou uma hora, você sai dali assim. Oh, quem sou eu? Onde estou? Gente, é delicioso. A irmã Hilda está rindo ali, porque isso é o estilo de vida dela. Gente, isso é glorioso. Amém? E você vai conhecer o Pai. Deus vai se revelar a você. Amém? E Jesus, é tão lindo essa passagem. Mateus 6:6. Olha o que é que fala Mateus 6:6. Palavra de Jesus. Olha o que ele fala. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai. Fala comigo. Meu Pai, que está em secreto. E aí Jesus fala, o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Ai, esse versículo é tão glorioso, irmãos. Aí você fala, mas eu não tenho como fazer isso no meu quarto, eu divido o quarto com alguém. Tá, arruma uma casa de banho, sei lá, vai para algum lugar. Jesus ia para o monte, entende? Tem gente que gosta de orar no monte, né? Que em Portugal, você vai orar no monte, a polícia vai lá brigar com você, não pode. Sei lá, arruma um lugar onde ninguém te perturba. Olha o que Jesus fala, o teu Pai. Jesus veio revelar o Deus Pai. Ai, irmãos, ele quer se revelar a você como Pai. Depois ele repete, o teu Pai, que ouve em secreto, vai te recompensar. Te recompensar como? Falando com vocês, te envolvendo com o amor dele. Amém? Fazendo milagres na sua vida. Amém? Então, quando você hoje for tirar o seu tempinho, durante essa semana, lembra desse versículo. Fala, Pai, o Senhor está aqui. Eu posso não estar sentindo, tá vendo? Mas o Senhor está, porque Jesus falou que o Senhor estaria. E começa ali a falar. Eu estava na minha sala orando, eu ponho os fones, eu adoro orar com música, e eu oro muito em línguas. Quem não é batizado com o Espírito Santo ainda, por favor, busque isso. Quem não ora em línguas, busque isso, é poderoso. E eu estou lá na minha sala, eu ponho os fones. Quando você põe o fone, você não tem noção da altura que você está orando. Eu pensei, eu estou aqui sozinha, né? E eu estou lá orando em línguas, chorando, que eu muito chorona, depois tive que arrumar aqui a maquiagem, borrou tudo e tal. Aí, de repente, chega a pastora Shirley, me abraça aqui, essa irmã que estava aqui a dançar. Olha ela, essa borboleta linda. E ela falou assim, nossa, você estava lá orando, eu estava do lado. Eu falei, nossa, também que orei em línguas. E ela disse que estava lá, não sei o que ela está orando, mas eu concordo. Ai, irmãos, é tão gostoso, é tão bom isso. Amém? Eu sei que vocês vão começar a ter essa experiência, depois vocês vão me contar. E é interessante a gente ver outra coisa, que a oração precedia os milagres de Jesus. E houve uma ocasião que Jesus fez um milagre poderoso. Eu até falei aqui nas ofertas. Foi quando ele ressuscita Lázaro. E olha a oração que ele faz, poderosa, para mostrar para as pessoas a conexão que ele tinha com o Pai, que o Pai estava respondendo a oração dele, que o Pai responde a oração dos seus filhos. Jesus falou, vocês não têm porque vocês não pedem para o Pai. Peçam e o Pai dá para vocês, que vocês precisam. Se vocês que muitas vezes não são bons pais, sabem dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o Pai celeste. Se lembram dessa palavra de Jesus? Mas olha aqui, o que, que Jesus faz aqui? João, capítulo 11, vamos ler do versículo 42 e 43. Olha só a oração que Jesus faz. Ele diz assim, ele orando ao Pai. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O que, que aconteceu? O Lázaro ressuscitou. Amém? Interessante Jesus falar isso, né? Eu sei que sempre me ouves, mas eu falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. O Pai sempre ouve quando nós falamos com Ele. O problema é que nós não falamos com Ele. E Ele quer que você fale com Ele, porque Ele quer te responder. Amém? E outra coisa, a gente vê na vida de Jesus, que a oração trazia a Jesus, a ele, o encorajamento em momentos difíceis. Quantos aqui passam por momentos difíceis? Todos nós, não tem como. Enquanto a gente estiver aqui na terra, vamos ter momentos difíceis. Mas Jesus, quando ele tinha momentos difíceis, o que, é que ele fazia? Orava, jejuava. E houve um episódio lindo, que aconteceu algo sobrenatural com Jesus. Eu não sei se você, quem já teve experiência assim. Há momentos que nós estamos a orar a Deus que acontecem umas coisas meio sobrenaturais. Tem gente que vê anjo, tem gente que ouve voz de anjos, ouve a voz de Deus, parece que Deus está falando no ouvido. Umas coisas assim. Tem outros que estão tomados pelo Espírito Santo, falam uma língua que nunca falou. Quem já teve experiência assim, sobrenaturais no seu momento de oração? Você fala até, você fica até meio com medo, o que está acontecendo aqui? Deus vai me levar também, vai levar, ai meu Deus. Né? Eu já tive experiências assim, que eu abri o olho, eu fiquei com medo de que acontecesse. Até hoje eu brinco comigo mesmo, por que, que eu fui abrir o olho? Ah, mas assim, foi marcante, não é? E essa experiência que Jesus teve foi tão linda. Vamos ler, Lucas capítulo 9, do versículo 21 ao 31. Lucas 9, 21 a 31, diz assim. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Uau! Eu fico imaginando os três lá, assim, ó. Oh, nunca tinha visto aquilo, algo sobrenatural. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Uau! Deus enviou Moisés e Elias para encorajar Jesus. A presença de Deus veio sobre ele, o rosto dele ficou transfigurado, as vestes brilhavam, aquilo era o pai falando, eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Você vai conseguir, você não está sozinho, estou contigo. Irmãos, foi glorioso aquilo. Né? Esses três discípulos tiveram um privilégio. Mas se eu te falar que Deus quer que você também tenha momentos gloriosos assim? Amém? Deus também quer. Sabe? Porque muitas vezes o diabo bombardeia a nossa mente com incredulidade para nos fazer duvidar do amor de Deus, da existência de Deus. A agenda do diabo hoje no mundo é falar que não tem Deus, que não tem céu, que não tem inferno, que, sabe? Mas quando você tem uma experiência, irmãos, sobrenatural com Deus, o mundo inteiro pode falar o contrário. Você sabe porque você experimentou. Amém? Por isso que é importante você ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Que vai acontecer umas coisas loucas, você vai falar assim, não tem como não ter um Deus. Isso que está acontecendo comigo é sobrenatural. Amém? Nós precisamos fazer uma vigília aqui, gente. Trazer todo mundo que não é batizado com o Espírito Santo. E nós antes prepararmos. Boa coisa, Aline. Com um jejum e oração. Para as pessoas que sejam cheias do Espírito Santo. Adultos e crianças. Porque aí não há dúvida mais. Por isso que a palavra fala que o Espírito Santo é um selo em nós. Amém? Esse amém de vocês não foi muito empolgado, não. Mas quando vocês experimentarem o Espírito Santo, vocês vão ficar mais empolgados. E outra coisa que nós vemos na vida de Jesus foi, a oração o capacitou a ir para a cruz. Vamos ler Lucas, capítulo 22, versículo 41 ao 42. Olha o que, é que fala a palavra. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e, de joelhos, orava, dizendo... Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E essa oração e aquele tempo ali o capacitou para ir para a cruz. Porque não era fácil. Era um momento difícil, não é? Era um momento de dor. Jesus sabia muito bem. Eu não sei o que, é que passa pela sua cabecinha. Mas deixa eu te falar, Jesus sabia muito bem o que era uma morte de cruz. Era o pior tipo de morte, de execução, que os romanos faziam. Era o pior. O que as pessoas mais sofriam. E Jesus sabia o que ele ia sentir. Ele sabia da dor física, da pressão espiritual que ia vir sobre ele, porque ele estava ali representando a humanidade. Ele sabia. Por isso que ele orou. Orou, orou e orou. E a oração também sustentou Jesus na cruz, naquele momento tão difícil. A última oração que ele faz ali na cruz, vamos ler? Lucas, capítulo 23, versículo 46. Jesus está ali, pregado naquela cruz. E já tinha passado tanta dor, tanto sofrimento, tanta humilhação. E visto também a reação, né, dos seus discípulos. O único que estava perto ali era João, vendo a mãe dele. E olha o que ele ora. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou, morreu. Amém? Sabe, queridos, volta lá o nosso tema. A oração é a prioridade do Filho de Deus. A oração é a prioridade minha e sua. Eu queria chamar aqui o grupo de louvor. Eu queria que você ficasse de pé. Feche os seus olhos. Sabe, irmãos, nós temos que seguir o exemplo do Senhor Jesus. Permita que o seu tempo a sós com Deus, em oração, determine a sua vida. No seu tempo a sós com Deus, feche os seus olhos. No seu tempo a sós com Deus, Deus vai se revelar a você. Deus vai te fortalecer, Deus vai trazer orientação, direção. Ele vai se revelar a você. Você vai conhecer Deus, você vai sentir Deus, você vai ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, a primeira vez que eu falei em línguas na minha vida, ninguém estava orando comigo. Foi no meu tempo com o Senhor, no meu quarto, eu estava de joelhos, cantando uma música. E eu já tinha pedido tanto a Deus, eu era batizada com o Espírito Santo, mas eu não falava em línguas, eu queria falar em línguas. E eu orei, pedi, depois eu até esqueci, mas eu sempre tinha o meu tempo devocional ali no meu quarto. Eu estava no meu quarto a orar, cantando uma música, adorando a Deus. E de repente, quando eu percebi, eu estava cantando em línguas aquela música. E foi tão maravilhoso, irmãos. E palavras que Deus trouxe para a minha vida, que mudaram a vida da minha família, sempre foi no meu tempo a sós com o Senhor. Por isso que o diabo resiste tanto o nosso tempo a sós com o nosso Deus. Porque é só assim que nós vamos conhecer a vontade do Pai. A vontade do Pai é boa, perfeita, maravilhosa. É só assim que nós seremos transformados, fortalecidos, libertos, curados, restaurados. Então prioriza isso. Prioriza o seu tempo com o seu Senhor, com o seu Deus, com o seu Pai. Ele é seu Pai. Olha o que Jesus disse: o teu Pai vai te ouvir, o teu Pai vai te recompensar. Se você tirar um tempo para estar com Ele todos os dias, começa com 10 minutos e depois, naturalmente, isso vai aumentando, porque vai dando tanta vontade de falar com Ele que você não quer sair da presença dEle, daquele momento ali tão gostoso com o Pai. Ore ao Senhor, fala: consolidado, de se tornar um verdadeiro discípulo do Senhor. Não tem como você ser consolidado no Senhor sem tempo de oração com Ele. Não tem como você se tornar um discípulo do Senhor sem tempo de oração com Ele. Fala para Deus que você quer isso. Fala: Senhor, me ajude a priorizar o meu tempo com o Senhor. Me ajude, Deus. Tira todo o peso da marca, da opressão maligna que me atrapalha a orar, a buscar o meu Pai. Eu rejeito isso da minha vida. Fala isso para Deus esta manhã. Repreende, põe a mão na sua cabeça. Fala: todo pensamento de incredulidade sai. Toda pressão, todo impedimento sai no nome de Jesus. Eu sou livre para buscar o meu Pai. Aleluia. Ore ao Senhor. Diga para Deus que você quer priorizá-lo, que você quer ouvi-lo. Aleluia.
Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Jesus, teu precioso Jesus.
Faça dessa música a sua oração hoje. Se você ainda não orou ao Senhor hoje, faça dessa música a sua oração. Está tudo consumado.